A gente vai repercutir agora um assunto que não é muito legal. A cada 17 horas, uma mulher morreu em razão do gênero, vítima de feminicídio no ano passado em 9 estados monitorados pela rede de observatórios da segurança no Brasil. E sobre este assunto, a gente conversa agora com a advogada Camila Rosa. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde a todos.
Camila, fala pra gente, né? Quando a gente fala no cenário de feminicídio no Brasil, qual que é a realidade hoje?
A realidade são números alarmantes. Porque eu sempre me pergunto se tem mais números agora porque nós temos uma demanda maior ou porque tem realmente cada vez mais estudos, conversas, políticas públicas pedindo que as mulheres denunciem, então o que era escondido hoje em dia está realmente sendo divulgado, apesar de que a maioria das pessoas falam que, dos especialistas falam que os números ainda são subnotificados, que a maioria das mulheres realmente sente medo, dificuldade até mesmo de denunciar, porque às vezes acha que a pessoa vai mudar, e o que às vezes não acontece, né?
E quando a gente fala de feminicídio, a gente já está falando, infelizmente, do ato extremo relacionado à violência contra a mulher, né? E hoje no Brasil, como que é esse cenário? O que diz a legislação?
O feminicídio é o último ato de violência que a mulher sofre, que seria a morte dela pelo fato dela ser mulher. A maioria dos casos é dentro de casa, com um ex-companheiro, um companheiro que se acha dono ou que tem a posse por ela ser a mulher dele, né? Mas a gente tem notícias de pais também que matam por algum motivo, algum familiar masculino. Hoje em dia, o feminicídio é um crime autônomo, ou seja, ele é um crime próprio, porque lá em 2015, quando ele foi colocado no nosso Código Penal, ele era uma qualificadora, ou seja, tinha o crime de homicídio e por matar uma mulher, principalmente se fosse no âmbito de violência doméstica, ele teria uma qualificadora negativa, seria um aumento de pena. Hoje em dia é um crime autônomo e esse crime teve a pena aumentada também de 20 a 40 anos, o que antes era de 12 a 30. O que força um pouco o sistema público ter mais números para segurança, para realmente punir o agressor.
E na sua avaliação, a legislação avançou nos últimos anos?
Avançou no sentido de realmente dar prioridade ao feminicídio, porque os números são cada vez maiores, como a gente já falou, não só dessa violência extrema, como os outros atos de violência. Eu acho que toda mulher se sente que corre um perigo, né, só de sair na rua, que às vezes torna até a nossa vida meio difícil, porque a gente nunca sabe onde a gente estará segura e nem na própria casa estaremos segura. Mas o que a gente precisa hoje realmente é das denúncias, porque a gente força o setor público a olhar para isso e destinar dinheiro, destinar recurso para a nossa proteção, que aí eles não vão poder ficar escondido, né? Tipo, em casa, em algum lugar.
E fala um pouquinho para a gente, né, do que diz a legislação, quais são os tipos de crime, o que que as mulheres precisam ficar atentas.
Na Lei Maria da Penha, a gente tem alguns tipos de violência, que é a violência moral, quando ele agride com xingamentos, xingando a mulher, diminuindo a mulher realmente, comparando a mulher sempre para baixo. Temos a violência psicológica, que é fazer aí a gente acaba no xingamento de novo, né, para ficar popular. Mas é fazer um terror psicológico, a mulher está sempre falando que ela não vale nada, que ela é incompetente. Temos a violência física, que é dar empurrão, chutar, bater, agredir, matar, infelizmente. A violência sexual, que um simples beijo hoje em dia é uma agressão sexual, se a mulher não quer, e a gente chega ao mais do extremo. E a violência financeira também, que é quando o marido ou o companheiro retém o valor financeiro da mulher ou não dá assistência para ela, tem gente que pega até o salário da mulher e retém, fora algumas coisas como controlar o anticoncepcional da mulher, é uma violência também, porque tem gente que não deixa, né? Tipo, a pessoa ter acesso ao anticoncepcional.
E quando a gente fala desses tipos de violência, né? Muitas vezes as mulheres, quando elas não se enxergam nessa situação, como que elas devem procurar ajuda, né? Qual é o caminho? As mulheres, as pessoas que estão em volta, quando elas observam algum tipo de situação, o que que a gente pode fazer?
Primeiro é que assim, é muito difícil, e eu já atendi mulheres que elas não entendem que elas estão numa situação de violência. Uma porque ou foi comum, ela viu o pai fazendo com a mãe ou algum familiar e aí aquilo ali se torna normal, ou às vezes o companheiro é até um pouco melhor do que o pai foi para a mãe. E depois que é difícil a gente se entender nesse ato de violência. Às vezes eu mesmo sofro violência e de algum homem que eu fico, não é nem na relação companheiro, marido, é relação às vezes de trabalho, relação ali na rua, a gente recebe uma agressão e a gente não está preparada para aquilo. Eu acho que ninguém está preparado para receber uma agressão e poder se posicionar. Mas geralmente quem percebe são as pessoas em volta. O ideal seria falar com algum jeitinho. Apresentar para a pessoa notícias ou algumas coisas. Tem um dado que eu não vou conseguir te fornecer agora, que foi um estudo feito por um doutor que ele colocou uma lista imensa, a gente até teve acesso à Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB, ao ano retrasado a essa lista, é imensa mesmo, tipo, tem páginas e páginas, e lá eles fizeram um estudo com todos os tipos de violência, coisas que a gente nem imagina.
Nossa.
E aí é realmente obter informação e tentar levar essa mulher. Hoje a gente tem o CRAM, que é um ponto de referência na cidade, que é assistência da mulher, que podem ir lá a qualquer momento, se informar. As assistências sociais estão aí também, dos bairros, elas têm ponto de apoio, elas escutam, tem rede de psicólogos que ficam lá. Tem o 156. 156, não, 153, que é o telefone da Patrulha da Maria da Penha, que qualquer um pode estar ligando, solicitando, em caso que esteja ocorrendo a violência, e a polícia, né?
E você falou dos casos, né? Quais são os casos mais comuns você que observa no seu dia a dia?
Para as mulheres, realmente, é a violência dentro de casa. Porque assim, quando chega na agressão, ela já passou pela violência moral de estar sendo rebaixada, xingada, de não ter o seu salário, o seu dinheiro, sua independência financeira, que é muito importante, porque ela não consegue sair daquela casa. Porque muitas vezes a mulher que tem filho, como é que ela vai pegar os filhos e sair de casa, sendo que ela não consegue sustentar? Isso é uma forma também. Que prejudica, né? Porque aí ela não tem uma rede de apoio. Ter uma rede de apoio é muito importante, que ela consegue ter uma amiga que pode se acolher, um familiar que esteja ali. Mas assim, agressão, prender a pessoa dentro de casa, levar a chave é uma agressão. Que às vezes a pessoa fala, ah, é normal ele levar a chave. Não é. Você ter a chave, a liberdade de ir e vir. Que é mais? Ah, são casos desse tipo. Xingar também. Não dá para ser, tá, ser xingada, ser rebaixada, comparada.
E a pergunta de 1 milhão de dólares, né? O que que a gente pode fazer para reduzir, para diminuir, sanar todo esse problema?
É uma pergunta difícil, porque a gente tem que estar todo momento reafirmando que aquela violência, quando a gente perceber o início dela, é falar para a pessoa, falar, olha, isso daí que você está fazendo é uma violência. Porque até mesmo nós, por estarmos numa sociedade que tem um conservadorismo, um machismo meio que incrustado ali, então a gente meio que repete coisas. Aquela frase, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, já não é mais assim, a gente tem que meter a colher, tem que denunciar. apesar de que as pessoas falam, ah, mas aí eu chamo e não vai a polícia, ou a mulher não aceita, mas hoje em dia a polícia vai, principalmente aqui em Maringá, a polícia vai, verifica, hoje em dia a gente tem a delegacia da mulher também, que é especializada, que ela tem um atendimento, um acolhimento diferente para as mulheres, então é muito importante a denúncia e a gente combater desde criança que todas as mulheres e os homens, as meninas e os meninos devem ser tratados iguais, com iguais condições e que nós possamos realmente reduzir ou acabar com a violência.
Tá certo, Camila. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada. Boa tarde a todos.
Nós conversamos com a advogada Camila Rosa. Falamos, infelizmente, sobre os dados relacionados ao feminicídio no país.